Olá, corajosos e corajosas! Estamos aqui, eu, Bruno De Mauro, e mais um tema da semana. E hoje a gente quer falar sobre: será que o sofrimento ele serve para alguma coisa? Será que essa coisa de ficar romantizando o sofrimento, ela tá levando a gente para um lugar saudável? Será que a gente está performando o nosso sofrimento também e não está se dando conta disso? Tem muito será nessa conversa, tem muita reflexão, tem muita coisa sobre isso. E eu queria começar já com uma pergunta para o De Mauro, que é: Bruna, a gente só aprende pelo sofrimento mesmo?
Cíntia Cruz, olá, ouvinte do Corajosamente. Há um tempo atrás, há muitos, muitos milênios atrás, eu ouvi uma frase que falava: a gente aprende de duas maneiras, pelo amor e pelo sofrimento. Só que como é difícil aprender pelo amor, como é difícil ver alguém fazer uma cagada e você ama aquela pessoa e você aprende junto. Eleições. Acabamos de ter uma eleição aí na América do Sul, a Argentina fez uma eleição. É tipo, consegue aprender olhando os erros de outros países?
Não consigo.
Vamos. Não conseguiu. Não conseguiu. Ah, então, eu diria que é possível aprender sem ser a dor, sem ser o sofrimento. Mas o sofrimento é o principal que a gente aprende. E isso é uma bosta. É isso,
Eu
gente.
quero trazer um trecho da coluna da Letrux lá no UOL, disse, não sei exatamente quando. Depois eu vejo aqui, eu conto para vocês. Ah, em 21, pós-pandemia. Ela tava bem ali, ó. Pós-pandemia não. Pandemia, né? Porque é final do ano aqui, dezembro de 2021. Ela fala o seguinte sobre romantizar o sofrimento: a verdadeira jornada da heroína é feita de arrependimentos. Mas, nossa, teria sido bem melhor ter percorrido alguma jornada sem esses horrores do sofrimento e da dor. E aí ela vai discorrer no texto, ela vai falar que ela entende, né, que tal, a gente sofre e aprende, tira lições, mas, cara, só dá para aprender assim, deixando rastro de sangue, passando por coisas, por horrores, como ela falou, né, por coisas tão terríveis. Por que que a gente tem que aprender dessa maneira? E eu tenho esse incômodo com isso faz muito tempo já. Eu lembro que eu tinha um conhecido que sempre falava: ah, você conhece, eu acho que é até do Rubem Alves, essa a metáfora da concha, que é o bichinho que mora dentro da concha, tá lá vivendo a vida dele, né? E aí, quando acumula um pouco de areia lá dentro, ele fica incomodado com aquela areia que fica ali, e ele vai mexendo com ela, mexendo, 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 até ela virar uma pérola. Ele transforma as areinhas que ficam ali, e ele deve ter alguma substância, alguma coisa, né, dele, do bicho e tal, e ele faz a pérola a partir do incômodo que aquelas areinhas, né, que geram nele e tal. E aí a pessoa que eu conhecia sempre usava essa metáfora para falar que a gente só aprende pelo incômodo, a gente só avança ou cria coisas bonitas quando a gente está incomodado, quando a gente está sofrendo, quando a gente está né, ali e tal, enfim. E aí eu sempre ficava tipo: meu Deus, mas sério, a gente só aprende assim, quando a gente está incomodado, triste, nervoso. E aí também tinha, na época, uma teoria baseada, acho que a partir da neurociência e tal, que falava que a gente só recria caminhos neurais. É muito difícil recriar caminhos neurais. Então, assim, quando você pensa de um jeito, quando você faz uma coisa de um jeito e resolve fazer de outro, é difícil. A gente sabe, né? Se você está acostumado a dirigir de uma certa maneira, carro normal, e vai para o automático, o seu corpo inteiro parece que, tipo, meu Deus, recusa aquilo, porque seu cérebro tem que fazer um novo caminho e isso gasta muita energia e tal, não sei o quê. E aí essa ideia reforçava ainda mais essa coisa de que, ai, tá vendo como a gente aprende pelo sofrimento, como a gente precisa sofrer para aprender, você sofre para aprender a dirigir o carro automático, você sofre para fazer a coisa. E eu acho muito triste esse jeito de ver o mundo, assim, de que você só é capaz de aprender, ou você só aprende mesmo, as grandes lições, elas vêm de lugares de sofrimento. Eu sei que a gente já gravou um episódio falando sobre como a dor. E esses processos transformam, né, e moldam quem a gente é e tal. Mas esse episódio é para falar que, gente, Vamos tentar olhar a vida e entender que esse não é o único caminho. Não é só assim. E que a gente pode querer, e a gente tem o direito de se arrepender de ter feito coisas sem ter que tirar nenhuma lição dessas coisas que a gente se arrepende.
O outro episódio chama A Dor Que Nos Move. Estará o link na descrição desse episódio, caso você queira ouvir aquela outra parte. Sabe que eu venho refletindo nesse tema, né? Que quando a gente falou dele, e venho conectando outras coisas na minha mente sobre essa parte do sofrimento. E tenho várias coisas. Eu vou jogar aqui os tópicos e a gente pode ver se a gente pega um deles, que é. Eu vejo muito pela religião. Como a religião maravilhosa na nossa cultura tem essa parte do sofrimento. Já vamos começar com a religião, né, Cintia? É isso. Pode rir aí do seu lado. E como ela prega esse sofrimento, como ela prega essa penitência, né, de você andar de joelho ou fazer caminhada e tal, e como isso existe esse sofrimento para crescimento e tudo mais. Eu vejo muito como a gente cresce com sofrimento também. Com um nível de violência da nossa criação, tanto dos pais quanto da sociedade, em cima de uma criança, né? Que tem que saber coisas que não tem que saber nada, que criança tem que saber nada, criança só tem que viver a vida e ser feliz, enquanto pode, enquanto não tem um trabalho, uma carteira assinada. E também vejo muito pela competição que a gente vive no mundo. Eu estava assistindo Anne with an E, com a Fran, e ela estava na escola, assim, um momento, e eu tive a realização de pensar, nossa, na escola de criança já existe essa competição, né? As pessoas, não é sobre dar suporte um para o outro. Alguém fez errado, vem aqui e ensina, tipo, não, você ri do outro que fez errado. Você já tem esse negócio que você não pode cometer erro e tudo mais. E como existe esses níveis diferentes de dor e essas... A dor e a... Esse sofrimento vem de todo lugar na nossa sociedade, né? E a gente fica sempre com esse ligado do que causa dor na gente, o que causa sofrimento e tudo mais. Eu sei que estou expandindo isso para áreas que a gente nem vai conseguir cobrir nesse episódio, mas eu fiquei pensando nisso, do como é essa parte, essa falta de suporte que a gente tem um do outro, tanto da sociedade com a criança, a falta de suporte pela falta de paciência, entender que a criança não tem entendimento ainda. A competição que gera dentro da nossa sociedade, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto em relações. Tem muitos casais que competem um com o outro, né? E como isso também gera um sofrimento e um medo ali. Enfim, e a religião vem por esse lado do justamente o sofrimento como uma moeda que você de troca, né? De você sofrer e você fazer algo que é doloroso. E voltando no ponto que você trouxe sobre. A dor causa movimento, ela causa mesmo, né? O incômodo causa, faz com que a gente ou aceite e fique só ali reclamando daquela dor, ou realmente tome um movimento de mudar aquilo, de aprender algo diferente, de sair. Mas a dor é tão merda essa coisa, né? Estou sentindo dor enquanto falo disso, vou ficar quieto um pouco, que eu preciso de um café para parar de sentir dor.
A gente vai. Essa lógica judaico-cristã da culpa, da vergonha, né? Você está sempre se sentindo culpado por algo, ou com vergonha de algo, e isso vai te angustiando, e você tenta fazer as pazes com Deus, e você reza, faz as penitências, e vai nesse processo aí todo, né? Enfim, eu não quero desdizer o que a gente já falou outras vezes aqui. Eu entendo, enfim, como psicóloga, a importância do sofrimento e como a gente pode pegar uma coisa que doeu muito e aprender a partir dela e olhar para a vida com outro olhar e tal. Ok. Mas essa não pode ser a única maneira. E é isso que eu queria que a gente trouxesse com muita clareza para cá hoje. O sofrimento não pode, não deve, não precisa ser a sua única maneira de aprender, de evoluir, de criar reflexões e de entender coisas sobre você. Porque fica uma vida pesada, fica uma vida difícil, fica uma vida. Se você não é capaz de num momento de conforto emocional, de conforto físico, você não é capaz de gerar e criar reflexões sobre você, sobre quem você é, sobre o que você quer fazer da vida. Tem alguma coisa errada. Não tá legal. Assim, se você só pensa sobre você quando você tá na angústia, quando você tá no sofrimento, quando você tá arrependido, quando... não tá legal. Assim, o nosso processo de se olhar e se pensar, ele tem que ser no momento de dor e no momento de prazer também. E aí é aquela típica situação, né, que acontece com muitos pacientes, que é: ah, não tô com tantos problemas, as coisas já estão melhores na minha vida e já tá tudo bem, o pior já passou, vou parar a terapia. A pessoa, claro, tem todo o direito, enfim. Mas ela também pode refletir e olhar para a própria vida quando a coisa tá bem, quando tá tudo bem. Ela também pode ter um momento dela semanal para olhar para essas coisas. E olhar para uma lente que não é a lente do como eu estou sofrendo com isso. Enfim, então, essa é uma coisa que eu queria frisar, assim. Você quer falar alguma coisa? Eu posso.
Não, eu tô adorando isso que você tá dizendo, porque entra nesse lado do que a gente vem falando em outros momentos, né? A gente não aprendeu a criar momentos pra gente. Quando a gente falou sobre amizade, a gente não aprendeu sobre o que é uma amizade pra gente. A gente aprendeu o que é uma amizade do mundo, né? Que você tem que se falar toda semana, se você não se falar toda semana, você não é amigo. E o se olhar também é isso, né? Eu sinto que quando tá tudo bem, você vive no automático, porque tá tudo bem. E aí você ignora aqueles pequenos probleminhas, sabe? Pequena coisa que você pode melhorar sobre você, sobre sua relação e tudo mais. E aí aquilo só vem quando você tá nesse momento de briga, nesse momento de dor. E aí é uma bosta, porque vem tudo junto, né? E aí vem a mudança por causa da dor também. Mas é isso, a gente não criou um espaço, a gente não aprendeu a criar um espaço para refletir. Ir na terapia toda semana é um espaço onde você vai refletir sobre você. Fora isso, qual é o outro espaço que a gente senta e reflete sobre a gente? Que a gente senta e fala com uma outra pessoa sobre a gente, sobre algo que é difícil para a gente. Na nossa relação mesmo, né? A gente não tem esse espaço, a gente não tem esse hábito e é uma merda gigante que a gente não consegue sentar e debater sobre um problema que não está sendo um problema naquele momento, mas é um problema seu ali, que existe aquilo. E que maravilhoso você trazer dessa forma, assim, que é justamente isso. E que gostoso.
E tem uma coisa que eu gostei muito do texto da Letrux, que é quando ela fala sobre romantizar o sofrimento, que é: a gente não pode se permitir, como se a gente não se permitisse se arrepender. Porque se a gente se arrepende de ter feito algo que fez a gente sofrer, a gente está ignorando, está deixando de lado a possibilidade de aprender com aquilo que você errou, com seus erros, né? Então, fiz uma coisa, errei, deu ruim, não foi o que eu queria. Eu tenho dois caminhos: ou eu me arrependo, que merda, não deveria ter feito, droga, não sei o quê, nananana. Ou eu olho para aquilo e falo: nossa, olha todas as lições que eu vou tirar disso, de ruim que aconteceu. É óbvio que quando a gente vai para esse lugar do arrependimento, isso gera dor. A gente sofre, né? Assim, ficar, se arrepender é chorar por uma coisa que não dá para mudar, que já foi. Mas a gente também não se dá mais o direito de se arrepender. Tipo, não posso mais me arrepender. Tenho que tirar lições, levantar a cabeça e seguir em frente. Não, ai, não me arrependo. Como que é? Não, a gente não pode se arrepender das coisas que a gente fez. A gente tem que se arrepender do que a gente não fez. E tal, e não sei o quê, né? Meu Deus, a gente tem direito também de se arrepender. Falar assim: me arrependo, não deveria ter feito, ter mudado de trabalho. Quero me dar o direito de me arrepender. Talvez uma semana depois, quando você já apaziguou a sua dor, você vai falar: mas também tinha tal e tal coisa, você vai tirar a sua reflexãozinha e tal. Mas a gente não se dá mais o direito de se arrepender. E o texto dela, ele faz esse link, assim: romantizar o sofrimento é não se dar mais o direito de se arrepender das coisas. E a gente tem que ter o direito de se arrepender também. Ah, mas eu vou ficar mal, não vou, não muda nada na minha vida, ficar me arrependendo. Eu entendo. Mas você pode se dar esse espaço também. De arrependimentos. Tipo, eu me arrependo muito de não ter feito tal coisa naquele momento, que era o momento que eu deveria ter feito, não fiz. Ok, é um luto que você vai ter, e doeu, e sei lá, enfim. Quando a gente se arrepende porque a gente criou mundos e expectativas e ideias do que aquilo poderia ter sido e tal. E a gente também precisa se dar o direito de viver esse luto. Acho que é isso que eu quero dizer. Se arrepender de algo quer dizer que Você fez alguma coisa, aquilo não foi como você esperava. Então, arrependimento tem a ver com luto daquilo que você queria que tivesse acontecido e não aconteceu. E vivenciar, viver o luto, dar espaço para esse luto aparecer antes de, nossa, deixa eu levantar minha cabeça e já 1.000 reflexões, e é isso, e bola para frente, aprendi muito. É, não dá para engolir o luto e seguir em frente com, ah, nossa, sua listinha de aprendizados. A gente precisa ter esse espaço do luto também.
Você falar disso me fez pensar sobre aquele filme O Inside Out da Disney, que tem os sentimentos, sabe, tristeza, alegria e tal, e
Divertidamente. Ah.
divertidamente. Isso me faz pensar o quanto a gente colocou o arrependimento no local errado, né? Como o medo. O medo vem de um local errado, como se fosse errado. Não. O medo não, perdão. O filme retrata a tristeza, né? É a tristeza, que a gente não pode estar triste, que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E a gente colocou a tristeza como um momento ruim, como estar triste é ruim, tem que ficar alegre o tempo todo. Eu acho muito bonito como o filme retrata isso, de como a tristeza é importante, o luto é importante. E você me dizendo isso, na verdade, está entrando num lugar que eu não tinha refletido antes, que é a gente colocou o arrependimento num local que é errado sentir arrependimento. Barra como é errado se sentir triste. Tipo, se sentir triste é parte da gente, é um momento em que a gente consegue ficar parado e olhar para dentro da gente. Mas até penso nisso, como a gente não consegue mais ficar parado, né? Porque o ficar triste quer dizer que você vai pegar o seu celular e você vai ficar no feed ali e não vai ficar triste. Você não vai conseguir refletir e sentir tristeza, porque a gente também tem um medo de sentir tristeza, eu acho. A gente tem um medo, falando do que eu penso, né, da tristeza, desse talvez nunca mais deixar de estar triste, sabe? Como se existisse tristezas profundas num local assim, que quando você for ficar triste, você não for deixar mais de estar triste. E eu acho que essa parte do sofrimento entra nesse lugar do. De você se perder num loop e nunca mais conseguir sair, de ficar preso ali, sabe? Nesse viver a vida como alguém que só reclama. E a gente vê alguém que só reclama como algo ruim também, né? E a gente não tá falando nem do só reclamar e de nem reclamar nunca, mas de simplesmente viver o que você tem que viver na hora que você tá sentindo o que você tá sentindo, né? E se autorizar nisso. E como a gente, de novo, força a não sentir o que a gente tem que sentir naquele momento. A maior parte da minha vida eu lembro de me forçar a não sentir o que eu tinha, o que eu estava sentindo, sabe? Porque tudo que eu sentia, se não fosse relacionado à motivação e à alegria, estava errado. E eu tinha que enfiar num buraco e não sentir nada daquilo. E eu lembro quando eu comecei a sentir, eu tinha medo de que eu não ia sentir mais, de que eu não conseguia chorar mais, eu não conseguia sentir. Porque eu vivia a minha vida suprimindo tudo. E eu lembro quando eu comecei a sentir, eu sentia coisas de uma forma muito maior do que era para sentir, sabe? Do que o, entre aspas, o certo. E era estranho, eu assistia um filme, falava alguma coisa e o meu olho lacrimejava. Eu, tipo, mas nada aqui é para lacrimejar o olho. Eu, tipo, é, foda-se, eu tô sentindo e tá tudo bem que meu olho tá lacrimejando. E como essa parte do sofrimento que você diz agora, do arrependimento, eu acho que eu tenho. Acho não, eu tenho essa parte ainda do arrependimento como algo errado. Você dizendo isso, eu estou me olhando assim, falando, puta que merda. Eu tenho a parte do arrependimento como olhar pelo lado da lição, de que, ah, eu aprendi algo, e não pelo lado de só me ter arrependido, pensar, nossa, eu não devia ter tomado essa decisão mesmo. E tipo, é, eu não me
É isso,
permito olhar
sabe?
para
É.
isso. É.
Tipo, eu não deveria ter tomado essa decisão. Porra, que merda. Então, é, ok. Ah, os aprendizados. Calma, calma. Sabe?
É toxicidade de olhar tudo pelo lado positivo, que saco.
Ah, eu tava ouvindo uma entrevista de uma psiquiatra, que é a Maria Clara, que ela tem um Instagram. Ela é uma fofa, assim, tem uma carinha toda fofinha, maravilhosa. Eu acho que o Instagram é Psique Clara. É, enfim, e aí ela tava falando que justamente ela falou sobre o divertidamente, né? Assim, que a gente precisa lembrar que o divertidamente, o filme, ele é baseado na teoria das emoções universais, né? Que a gente tem, da teoria de que a gente tem emoções universais, que são essas cinco. que já foi questionada por alguns pesquisadores, porque é uma pesquisa que foi feita por ocidentais em tribos que não eram do Ocidente, então a gente meio que enviesou com o nosso olhar desse tipo de emoção e meio deu uma direcionada na pesquisa, assim. Então, ela foi refeita, foi replicada, deu certo, mas tem um viés essa pesquisa. E qual que é o viés, né? A gente ignora, assim, o espectro que, na verdade, são as emoções, né? Elas têm várias cores, elas têm várias intensidades, enfim. E até chegar uma hora que elas estão se misturando com os nossos sentimentos, que é difícil para a gente entender essa diferença entre a emoção e o sentimento. Mas a emoção, como ela tem a base da reação química, ela é uma reação química, tudo que acontece no nosso corpo tem um começo e um fim. E é isso que a Maria Clara estava falando, que eu achei sensacional, porque ela é médica, né? Psiquiatra, então ela, gente, na medicina, tipo, um trabalho de parto. Ele vai terminar de qualquer jeito. Se a mãe morresse, o bebê morresse, todo mundo ficar vivo, né? Ele termina. O nosso corpo, tudo que você tem uma dor de barriga, ela vai começar, ela vai ter, né? E ela vai terminar. A dor de cabeça, ela vai terminar. A emoção é a mesma coisa. A não ser que você já esteja num quadro de depressão e tal. A tristeza, ela vai ter começo, meio e fim. Assim como a alegria tem começo, meio e fim. Assim como nojo, né, que eu acho que é a emoção mais fácil da gente. Você sente um cheiro de uma coisa, você tem ânsia, não sei o quê, né? Ou você vai vomitar e vai passar, ou você vai sair de perto e vai passar. Porque é assim que a emoção funciona. Então, a gente ter esse medo que você falou, né, de que, putz, se eu der esse espaço para tristeza, ferrou, ela vai dominar tudo, eu vou entrar num buraco que eu não vou conseguir mais sair. Não, é uma falácia, assim, não é verdade. Você vai sair. É que é um caminho que a gente não gosta de passar. A gente não gosta. Entre aspas, tem gente que gosta, né, de ficar triste, melancólico, ouvindo músicas tristes, olhando para o horizonte, curte mais essa coisa do sofrimento. Tem gente que, meu Deus, não quer de jeito nenhum, quer voltar a viver, quer produzir, porque a tristeza é uma emoção de baixa intensidade. Ela tira a nossa capacidade cognitiva, ela diminui no nossa energia para fazer as coisas. O seu corpo, ele tá se resguardando, ele não tá voltado a, nossa, vou acordar, fazer 37 atividades até eu ir para cama de novo. Não. Tristeza traz um lugar parado, né, assim. Porque você tá se reconstruindo de novo, porque você precisa ser protegido. Um animalzinho, quando tá em luto dentro da manada dele, perde a mãe, ou a mãe perde o bebê e tal, ela fica, ela é colocada pelo grupo sempre no centro da manada, porque ela não tá bem, ela precisa ser protegida. A capacidade dela de se defender não tá legal, ela não tá atenta, ela tá em risco. Então, o grupo protege, o integrante que tá, entre aspas, ali triste, né, dentro do que um animal consegue entender de tristeza. A gente nem dá essa oportunidade para nossa manada, para o nosso grupo proteger a gente. Porque a gente não quer falar quando a gente está mal, a gente não busca ajuda, a gente não conversa com ninguém, a gente põe a máscara do ai, tá tudo bem e segue a vida. Eu vi um. Ai, não lembro o nome da. Ontem, eu vi um vídeo daquela atriz que fazia. A filha do Paulo Gustavo, lá na Minha Mãe é uma Peça, né, no filme e tal, não lembro nem o nome dela. E ela tava falando isso, que ela tava mal esses dias, assim, e que ela, gente, não, calma, assim, só tô triste, não tô legal, não tô bem, enfim, tô bem. E que ela foi para uma festa e um menino que ela nem conhece muito, mas que ela simpatiza bastante e tal, veio conversar com ela e falou, ai, tudo bem? Ela falou, ai, sei lá, gente, não aguentei. Eu falei, ai, não tô muito bem, não. Vou ficar, mas, tipo, não tô bem. Aí ele, ai, sério, eu também não tô muito bem, não. Mas a gente fica com tanta vergonha de falar, né? Porque tá todo mundo esperando que a gente esteja bem, não sei o quê, né? E é isso, tipo, quando a gente sinaliza que a gente não tá bem, a gente também dá chance de ser cuidado, de ser acolhido, de ser protegido. Desde que a gente... Claro, né? Faça isso num lugar de vulnerabilidade seguro, com gente que a gente pode confiar, né?
Sabe que esse, tem várias coisas, né, desse a gente falar que não tá bem. Uma é que As pessoas não querem realmente cuidar de você, né? Elas só querem perguntar: oi, tudo bem? Como parte do oi, não sobre você não tá bem, ah, se vira aí. Mas eu acho que a maior parte é pelo lado das pessoas não saberem o que fazer com a informação quando a gente coloca algo assim, né? E esse do. Até você dizendo como ela falou que não estava bem, ela falou. Parte dela dizer que não tá bem, ela falou, vai passar, eu só tô no momento que eu não tô bem. Porque ela ainda colocava esse de tipo, é, eu só tô no momento down, mas eu vou melhorar, vou ficar melhor, sabe? Que é justamente. É só isso, só queria te dizer e viver esse momento. E eu vejo que isso é tão não normal pra gente que eu me fez pensar. Eu tive na semana retrasada uma coisa no trabalho que era. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu achei que eu ia explodir, assim, de tanto estresse que eu tava. E eu reparei que isso estava acontecendo. Eu me tranquei numa sala, sozinho, coloquei meu fone de ouvido e coloquei um negócio para eu relaxar, assim. Deu 10 minutos de estar desligado, passou. Eu sentia que, assim, que eu podia sair da sala, o prédio podia estar em chamas, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo comigo. E aí eu lembro que eu tive logo em seguida uma reunião com uma pessoa e eu falei para essa pessoa o que tinha acontecido. E essa pessoa ficou num momento assim de tipo, nossa, mas o que que a gente pode fazer para melhorar? Eu falei, não, eu já fiz. Que foi isso? E eu vi nesse momento, como gerou esse momento de alarme na outra pessoa, sabe? De tipo, como que a gente resolve isso? Como que a gente faz isso? Eu, tipo, não, eu só tô te dizendo que algo não natural estava acontecendo e já passou. E como é essa parte, né? Do, se não está tudo bem, ou se quando a gente fala até que está estressado, mas está tudo sob controle, é tipo, tá mesmo sob controle? Você não tá, se tivesse ajuda, se você conseguisse falar sobre ajuda, se as pessoas ouvissem sobre ajuda, não seria mais fácil da gente não estar tá tão estressado assim às vezes e com medo e se sentindo sozinho? Porque isso é uma coisa que acontece, né? Quando a gente não tá no natural de que está tudo bem, eu sinto que existe um local da gente se sentir sozinho. Porque a gente. Para quem a gente vai dizer que não tá tudo bem? Para quem a gente vai pedir ajuda? Tem pessoas específicas, mas. Não é todo mundo dentro do seu círculo que você pode dizer que você não tá bem, ou que você tá extremamente estressado no momento que você acha que você vai explodir. E que bosta que é isso, né? Da gente não se sentir seguro assim. E será que a gente também consegue criar ambientes para outra pessoa se sentir confortável de dizer que não tá tudo bem com ela? Porque uma coisa é ela não saber fazer, porque a gente também não sabe, mas a outra é também o entender que algumas pessoas estão disponíveis pra gente dizer que não tá tudo bem, que a gente tá completamente estressado, né? E como isso é ruim também, né? Desse local de não se sentir seguro para dizer que você não tá bem.
Mas eu acho que quando a gente tá nesse lugar de, putz, eu tô triste, mas vai ficar tudo bem, eu acho que também tem um lugar da gente aceitar que isso é um estado e que isso vai passar, que você já ficou triste outras vezes, isso passa. Ou que talvez por trás dessa frase também tem esse lado de que eu não tô bem, mas eu sei que eu vou ter ajuda, que eu posso ter ajuda, que eu tenho com quem contar. Eu não sei, assim, eu sou. Para mim é difícil falar desse lugar, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse contexto, assim, de ter sempre com quem contar, não, assim, quando eu tô mal, e que é raro, assim, faz, não sei, não consigo lembrar a última vez que eu fiquei mal de verdade, assim, faz muito tempo. Eu fico, sei lá, estressada, cansada e desconfortável com alguma coisa na rotina e tal, mas de ficar mal mesmo, assim, faz muito tempo. Mas todas as vezes que aconteceu, assim, eu sempre tive essa segurança de saber que eu ia ter com quem contar, que eu tinha para onde correr, que eu ia ter um colo, alguns colos seguros. Então, e aí eu acho que esse é o local de privilégio, né? Talvez, por ter tudo isso. Para mim é muito mais fácil me permitir passar por esse luto da dor e vivenciar isso, porque eu tô segura, eu sei que alguém vai me acolher, me segurar, enfim, né? Não, eu sei que nem todo mundo tem isso. Que nem todo mundo tem isso no seu círculo de amigos ou no seu contexto. E que, de fato, quando sofre, se sente muito sozinho. Eu acho que se sentir sozinho uma das dores mais, enfim, complicadas que a gente tem quando você se sente sozinho na sua dor, ou sozinho no seu sofrimento, sozinho no que você está sentindo, é horrível. É o que eu falei no vídeo esses dias que eu gravei lá para o Instagram, né? Assim, a gente se sente tão afastado das pessoas, tão fora do mundo, tão excluído quando a gente está com uma dor à flor da pele, que muitas vezes só a arte consegue fazer companhia para a gente. Só quando você lê um texto que fala sobre a mesma dor que você está sentindo, quando você escuta uma música que você fala, nossa, é isso que eu estou sentindo, meu Deus, alguém conseguiu. E aí você se sente com companhia, né? Às vezes você não tem essa companhia dos seus amigos, de fato, ou da sua família, ou de quem está perto de você e tal. E aí esse caminho se torna muito mais difícil mesmo. E aí, talvez, né, nesse contexto, a única saída da pessoa é levantar a cabeça, chacoalhar a poeira, olhar só para os aprendizados e seguir em frente.
Eu venho pelo lado oposto do seu, que é justamente o de estar sozinho na maior parte da minha vida. Hoje eu não me sinto mais sozinho, hoje não estou mais sozinho, mas a maior parte da minha vida foi
Trabalhamos para isso, né, Mauro? Para você não se
trabalhamos para
sentir
isso.
sozinho.
E eu lembro o quanto foi necessário para mim justamente olhar tudo pelo lado de como um aprendizado. Eu precisei me adaptar a isso, né? A ler disso, mas você falando agora desse buscar na música, buscar na escrita, tipo, eu fiz isso e não tinha me tocado. Eu buscava companhia na arte, eu buscava companhia na leitura, na leitura sobre o que eu estava sentindo, sabe? No ouvir música, no que eu estava sentindo e consumir coisas no que eu estava sentindo, sem me dar conta que isso era parte de eu não me sentir sozinho, por encontrar alguém que em algum momento se sentiu como eu me senti naquela parte. E como é uma. Eu lembro como eu era sozinho e eu aprendi a viver comigo mesmo, viver nessa solidão, sabe? E a solidão não me causava dor, mas também causava dor, porque ela causava dor quando eu justamente precisava de colo e eu não tinha colo para pedir. Um, porque eu não sabia pedir colo também, que esse era um outro fator. Mas o outro, porque a minha família é extremamente pequena, eu não tenho mais os meus pais e eu também mudei de país, né? Fui lá longe na caralhada e não sei na onde e não tinha ninguém lá, né? Eu ia pedir colo como? Então isso retardou um pouco o meu aprendizado também de pedir colo, porque as relações que eu tinha foram completamente desligadas, né? Eu tive que começar tudo do zero. Até você falando me fez lembrar disso, que eu lembro do meu terapeuta me dizer uma coisa que era. Ele disse: você vai sobreviver. Eu estava num momento de uma decisão difícil, eu tinha dúvidas sobre essa decisão, eu tinha medo sobre essa decisão. E eu lembro quando ele falou isso de você vai sobreviver, parece que virou uma chavinha dentro de mim. Sabe? Era uma peça que faltava no entender que é isso. Eu tinha medo, eu estava inseguro, estava isso e aquilo, e era como se tudo fosse de pior acontecer, sabe? E quando ele disse isso do você vai sobreviver, eu entendi que era isso. Eu posso tomar decisões erradas, eu posso me sentir sozinho, eu posso ter medo, eu posso chorar, e eu vou sobreviver, vai passar. Entra muito nesse lado que você falou, que os ciclos têm um período, e ele começa, passa e termina. E a gente não consegue ver claramente desse lado, né? Eu lembro quando eu me sentia sozinho, hoje eu não sinto medo de me sentir sozinho mais. Eu entrei tanto num local de saber que, mesmo se eu perdesse todos os amigos que eu tenho hoje, eu tenho a capacidade de criar amigos novos que vão me dar colo. E, tipo, que coisa maravilhosa. Eu não quero perder os meus amigos, nenhum deles.
Pelo
Quero
amor
todos
de
ali,
Deus, né?
maravilhosos.
Exatamente.
Especialmente os de cachinhos, maravilhosos. Mas como é esse lugar do justamente entender que a gente vai sobreviver e que a gente tem espaço para ser cuidado. E também que eu aprendi a pedir para ser cuidado, que eu estou precisando ser cuidado. Porque essa eu acho que foi a parte mais difícil mesmo. Não era encontrar pessoas que iam cuidar de mim, mas era eu deixar as pessoas cuidarem de mim. Esse era o mais difícil.
As pessoas nem conseguiam se aproximar, né? Tipo,
É.
como que iam dar cola e ajudar e tal. Tem uma outra coisa que esse tema me fez olhar muito, assim, que também é uma coisa que eu tenho percebido. Eu sempre tento olhar as coisas por dois lados, né? Não só pelo lado negativo e tal. Então, eu que fiquei pensando sobre o lado positivo e negativo, que é a performance do sofrimento, sofrer performando. Então, a pessoa faz um vídeo chorando e falando do seu quê, do que ela tá sentindo. E aí, quando esses vídeos aparecem para mim, eu vejo nos comentários assim: nossa, sofreu tanto que teve o sangue frio de pegar o celular e gravar. Ou a pessoa, não sei se você já viu esses vídeos, mas ela tá contando alguma coisa, tipo assim: ah, esse caminho não foi fácil, muita coisa aconteceu. E aí vai mostrando várias cenas dela fazendo coisas, dela chorando na frente do celular. Tipo assim, como que a pessoa, ela tá num momento de dor e tal, e ela liga o celular para chorar na frente do celular. O que que acontece ali, né? Ou ela vai falar do sofrimento dela, mas aí ela faz uma maquiagem, ela arruma o cabelo, ela põe o tripé, a luz, e aí ela. Ai, gente, queria falar que eu tô sofrendo muito e tal, não sei o quê, né. Eu acho que o lado negativo disso é que a gente. Parece que você tem o momento certo e o jeito certo de sofrer, que se você vai parar de chorar, pegar o celular, ligar o celular e aí continuar chorando. Cadê a naturalidade de você estar sentindo, de como você está sentindo e tudo. Mas, por outro lado, quando as pessoas compartilham o sofrimento delas numa rede social e tal, mesmo que performando, e o performando eu quero dizer montando, né? Assim, fazendo a coisa um pouco mais pensada. Quando as pessoas compartilham, mesmo performando, elas estão mostrando para o mundo que elas também sofrem. Que elas também titubearam nesse caminho, que elas também, que não foi só viagem legal e amigos divertidos. Então, eu acho que também o lado positivo é que traz esse lado de que, ó, queridos, não achem que, não, parem de se enganar com essa ideia de que essas pessoas têm uma vida perfeita e tá tudo perfeito e não tem nenhum problema. Recentemente, tiveram dois casos famosos, assim, de mulheres que sofreram violência doméstica, né? Que foi a Ana Hickman e a Patrícia. Ah, esqueci o nome dela. Enfim, que também trabalha com. Que é influenciadora e tal. São duas mulheres bonitas, com grana, com, né, acesso a pessoas, a muitas coisas e tudo. E no caso da Patrícia. Ela realmente se separou e abriu o processo, entrou com, né, tem vídeos, áudios, coisas assim, e as pessoas ficam meio chocadas, assim, e é doido ver o choque das pessoas, porque elas realmente acreditam só na vida cor-de-rosa que é colocada nas redes sociais. Nossa, mas a Patrícia era tão feliz com o marido. Minha filha, o que você sabe do casamento da menina? Você via dois vídeos por semana já era o bastante para você achar que conhecia profundamente o casamento da Patrícia, ou da Ana Hickman, ou enfim, né? A gente acredita nessa performance. E essa performance está acontecendo cada vez mais. Eu acho que a pessoa, ela liga o celular quando ela tá chorando e grava, não porque no momento que ela tá chorando e gravando ela tá pensando em postar, mas porque ela quer registrar aquilo. Ela quer, em algum momento, eu acho, voltar e falar assim: nossa, olha o que eu tava sentindo, como eu tava pensando nesse momento aqui. Que loucura, já passou, já foi, né? Tipo, mas olha aqui, o que eu senti nesse momento. E os seres humanos, a gente tem uma necessidade de registrar que é ancestral. Do desenho das cavernas até o tanto de foto que você tira, que depois você nunca mais olha. Mas naquele momento você pensa, nossa, eu preciso registrar, eu preciso eternizar eu preciso guardar esse momento, tá muito legal. Eu vou tirar uma foto aqui dessa festa, desse show, desse não sei o quê. Antigamente a gente ainda olhava as fotos, porque eram poucas. Hoje em dia, quem que para para. Nossa, deixa eu ver essas 10 mil fotos que eu tenho aqui. Que é isso que eu tenho? Enfim, tô viajando aqui no meu caminho do sofrimento.
Já gravamos vários episódios sobre as redes sociais também, e queria reforçar a mensagem de que a rede social, não a internet em si, né, mas as redes sociais são feitas para gerar dinheiro para as empresas bilionárias e manter a gente preso na rede social. É basicamente isso. Então, é isso. A gente trabalha de graça, todo mundo trabalha de graça. Ninguém ganha porcentagem nenhuma de propaganda, e se ganha pouquíssimo, mesmo no YouTube, que é um que pagava e não é pouquíssimo. Só olhar a quantidade de dinheiro que os acionistas dessas empresas têm e continuam fazendo no trabalho escravo da sociedade do século XXI, que é performar na internet e dizer que a sua vida é perfeita e a do outro tá cagada. E é tipo, antigamente era revista, né? Que você ativamente comprava na banca. para ver a fofoca, para ver a vida dos outros. Era passivo. Agora não era ativo, né? E hoje é
Era ativo.
passivo. E hoje é tudo na nossa cara. Você abre para ver como tá seus amigos e de repente tem milhões de coisas ali que você não quer consumir, você nem percebe que você não quer consumir, tá tudo acontecendo com você. E é tão performático que é isso, né? Tipo, primeiro a rede social você não pode mostrar nada sexual, então um mamilo feminino é sexual, não pode, vai ser banido. Alguém fazendo cocô, não pode. Ninguém famoso ali tá fazendo cocô. Como já tem essa imagem de antigamente, né? Lembra que a Sandy não cagava, é um meme de, sei lá, 20 e poucos anos atrás, ou fazia cocô com cheiro de rosa, e como é performático. É, tipo, isso não era da Sandy, né? Isso era da sociedade colocando na Sandy. E a rede social, ela só potencializa ainda mais o que a gente já tem na gente, mas ela também força essa parte do vício, porque cada minuto que a gente passa na rede social é um centavinho que gera para o dono da rede social e tudo mais. E a gente é tudo escravo da rede social. Enfim, fora o desabafo da rede social, voltando à realidade aqui, como eu sinto essa performance mesmo, e eu vejo como a gente tem momentos, né? Antigamente era 10 coisas que você precisa saber sobre não sei o quê. E agora é, veja como você está fazendo errado. Você toma água errado, veja o jeito certo. E é tipo, é sempre nesse ponto, né? Que é o negativo gera mais engajamento, gera mais coisa, né? Mais movimento e mais dinheiro, e por assim propaga-se mais rápido. E o aprendizado e o cuidado e o choro mesmo. O choro gera mais engajamento, por que isso? É curiosidade, por que que essa pessoa tá chorando aqui? E é tipo, que bosta, né? E eu acho que entra muito nesse outro lado de novo, da competição, de como a gente, como sociedade, compete um com o outro. E a gente não deveria pensar em competir, a gente deveria pensar que eu, como um ser humano, tenho milhões de sentimentos, sinto que várias coisas que eu sinto são erradas, e como que eu entendo que o que eu sinto é certo? Não é errado o que eu sinto, é certo o que eu sinto, esse é o primeiro ponto. E por que quando alguém que eu conheço sente qualquer coisa que não é felicidade e tudo mais, me causa desconforto? Eu acho que uma parte é porque a outra pessoa está conseguindo pedir ajuda, e talvez eu não consiga pedir ajuda, porque eu também me via muito nesse lado. Como eu vejo até nesse lado, eu ainda tenho essa parte tóxica do pensar que eu tenho que tirar uma lição de cada decisão errada que eu tomei. Tipo, não, eu tomei uma decisão errada e eu tenho que
E
aprender a
pronto.
reclamar. É, eu tenho que aprender a reclamar. Que bosta, o Bruno do
Caguei.
passado tomou uma decisão errada. E é isso, queria reclamar um pouco. E a gente tem esse espaço de competição com a gente mesmo. E com
Mas,
o outro,
Bruno,
né?
tem uma coisa que eu acho que gera muito sofrimento e que, se a gente entendesse, facilitaria, ai, tanto a vida, que é a gente tenta se enquadrar até na hora de sofrer. Então, quando você está sofrendo, você tem um jeito certo de sofrer. Tipo assim, se você terminou um relacionamento, você tem que sofrer, mas não muito. Você tem que ficar mal, mas não a ponto de interromper suas atividades profissionais. Você tem que repensar. Você não pode também terminar e já sair, encontrar suas amigas, já tá feliz, e não sei o que, sabe? Tipo, e aí a gente fica tentando se enquadrar em como a gente acha que essas normas invisíveis de como você está vivendo, e aí a gente sofre por estar sofrendo, sofre por estar sofrendo pouco, sofre por estar sofrendo muito, sofre por não estar sofrendo do jeito certo. O mundo emocional, gente, ele é uma coisa tão complexa e é uma coisa que acontece em paralelo com tantas coisas. Então você pode estar com um sentimento de luto, que é algo que vai demorar, vai durar tempo, vai passar por etapas, e em paralelo está vivendo emoções que vêm e vão embora rapidinho, de alegria. Você pode estar no luto e ter um dia feliz, e no outro dia, e o luto está acontecendo em paralelo aqui, não é que ele deixou de acontecer e agora você está feliz, não, as coisas vão acontecendo junto. Você pode estar mal pelo final do seu relacionamento e tal, não sei o quê, mas você pode estar saindo, você pode estar vendo as pessoas que você ama, você pode estar com suas amigas. Eu lembro que logo que eu me separei, que eu mudei de casa e tal, eu recebi minhas amigas em casa, na casa nova, e eu postei uma foto da gente junta. E aí, depois de um tempo, uma pessoa veio me falar que eu estava, ai, qual foi a palavra que ela usou? Como se fosse assim: nossa, você tá desdenhando do sofrimento do seu ex-marido. Tipo assim, você tá, ai, não lembro a palavra, mas tipo assim, esfregando a sua felicidade de estar separada na cara dele. Assim, você não devia ter feito aquilo. Tipo, primeiro, não estava feliz, eu estava num momento de alegria porque eu estava com as pessoas que eu gosto. Não quer dizer que eu não estava no luto. E aí, se a gente compra isso, tripudiando, você estava tripudiando o sofrimento do seu ex-marido quando você fez aquilo e tal, não sei o quê. Quando a gente compra isso de verdade, a gente vai ficar sempre tentando buscar a fórmula certa de como você tem que sentir as suas emoções, inclusive o sofrimento, sem achar. Porque sempre vai ter alguém para criticar. Se você tá muito mal, a pessoa fala: cara, mas você já tá mal há 7 dias, levanta essa cabeça, já deu, né? Se você fica só um dia, tipo, é pouco, que é isso? Talvez não gostasse tanto, talvez não, né, e tal, enfim. Então, ficar buscando o modelinho perfeito e correto de como você tem que sentir as coisas, gata, gato, gates, não vai rolar. Não dá certo, não funciona.
Esse negócio do. É maravilhoso entender que não importa o que você faça, sempre vai ter alguém que vai reclamar do que você faz. E é melhor você fazer o que você quer do que performar, né? Porque se você for performar, alguém vai reclamar mesmo. E se for você mesmo, alguém vai reclamar. É melhor ser você mesmo, que pelo menos você não tá colocando muita energia. Você tá pelo menos sendo só você e
Só
existindo.
sendo,
Só
exatamente, só
sendo.
sendo que você é. Ai,
Sabe que
que loucura.
nesse exemplo eu lembro do quando a minha mãe faleceu no velório dela, eu lembro que tinha pessoas rindo, amigos dela e tudo mais, e eu lembro de ficar com raiva, de tipo, é para você estar aqui, é para você estar triste, não é para você rir. E era justamente isso, eu lembro de aprender que não, cada pessoa, eles estão contando a história dela, eles estão lembrando de coisas de como eram felizes momentos com ela, sabe? Mas eu lembro que no velório, para mim tinha que estar todo mundo triste e sofrendo, era isso que era parte do velório, sabe? E eu lembro de aprender isso, agora tô pronto. Próximo velório pode me convidar, que eu sei que pode rir. Mas eu lembro de assistir em filmes e ver isso acontecendo em filme e ver pelo lado de alegria, de justamente isso, as pessoas estão celebrando no momento que a gente tem como sociedade de pensar que é o momento mais triste que você tem que estar na vida, tipo, mas também existe alegria nesse momento, alegria de relembrar, de viver aquela alegria que aquela pessoa trazia. E a gente pensa na morte também num local tão escuro e tão doloroso e esquece que. E tanta vida que também existiu naquela pessoa, apesar dela ter ido embora, e a saudade, e o luto, que são tudo. A gente tem que sentir o que tem que sentir e aprender também com os outros. Porque eu, naquele momento eu não tinha entendido que eu podia também estar feliz, de lembrar alegrias. E eu não percebi que eu estava me forçando. Sem intenção, a só pensar em coisas tristes, para ficar triste, para chorar e tudo mais. E perdi uma parte que era também de lembrar de alegria, e aí dar saudade, e aí chorar e tudo mais. E é isso, a gente é complexo pra caramba, e a gente tem que sentir o que a gente tem que sentir.
Mas eu entendo você estar nessa postura no velório da sua mãe, porque é óbvio que você queria companhia na sua dor também, né?
Sim.
A
E
gente
eu tinha, porque
volta
tinha um
na
monte de
linha.
gente triste lá comigo. É, quem tava feliz que eu não aceitava.
Tanto na família do meu pai quanto na minha mãe, nas duas acontece isso, assim. Na família do meu pai, eles têm todo mundo é enterrado ali no cemitério de Congonhas, né? Enfim, uma família com muitos velhos, morre muita gente. Tipo, já virou assim um encontro de família, sabe? Agora nem rola mais isso, mas antigamente a gente passava a noite no velório, né? Aquela coisa toda, enterra de manhã, super cansativo. Mas aí ficava os primos lá reunidos, porque ele é para quem não conhece, o cemitério de Congonhas é um jardim, né? É aquele cemitério que não tem túmulos gigantes, só tem a plaquinha no chão, assim. Então, ele é bonito, ele parece um parque, assim, um negócio, né, todo arborizado e tal. Então, a gente fica sentado ali, dando risada, contando as histórias da pessoa que morreu, das situações que a pessoa estava envolvida. Você via primo que você não via há anos e tal. E na família da minha mãe também. Tá chorando e mal, ai, não acredito que o fulano daqui a pouco comece, filha da puta, vocês lembram? E vai assim. Vivemos o luto assim, da piada pro sofrimento. Quero falar mais uma coisa sobre romantizar o sofrimento, e já entrando em dica de filme também, que esse final de semana eu fui assistir o filme do Mussum, dos Trapalhões, né? Porque eu, como uma pessoa que vivia a década de 80 e 90, Mussum fez parte ali da minha vida e tal. E o Mussum era um cara negro, a mãe era empregada doméstica, que foi proibida de levar o filho para o trabalho, então ela não tinha com quem deixar, teve que se virar para conseguir colocar ele numa escola, porque ela não podia pagar uma escola, né? Ela conseguiu uma vaga com não sei quem, amigo de não sei quem, não sei quem, e enfim e tal. E aí ele vai nesses perrengues assim da vida de alguém que morava numa comunidade, que não tinha grana, que o pai foi embora e tal. E ele vai aí, ele vai crescendo no colégio, depois entra a carreira militar, eu acho que era marinha, aeronáutica, sei lá, que ele entrou, porque a mãe tinha essa coisa de que ele tinha que ter uma profissão e que ele não podia ser cachaceiro, sambista, não sei o quê, mas ele amava o samba. E ele, enfim, desde pequeno ele ficava nessa coisa entre o samba e o que a mãe queria, que é não vai ser um vagabundo, porque na cabeça dela, né, de ficar lá tocando em bar e tal. Então ele tava lá no colégio militar, enfim, tudo, mas tocar, saía escondido de noite, ia tocar, voltava de madrugada, voltava pro exército, né, e tal, naquele processo todo, enfim. É muito no normal a gente ver essas histórias em filmes, como lá no Em Busca da Felicidade, né, do pai tudo cagado, tem que resolver um monte de coisa e sofre e tal. E a gente olha para isso e a gente romantiza isso. Tipo, meu Deus, que demais, que maravilhoso. Com tudo contra, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas, tipo, gente, isso não tá certo, não deveria ser assim. Não que a pessoa ela vai lutar pela sobrevivência dela, na grande maioria das vezes, com o que ela tem em mãos e tal. Mas não deveria ser assim, né? Uma mãe não deveria ser obrigada a ter que escolher entre o filho e o trabalho, que na verdade não é uma escolha. E tem uma fala linda no filme, que ele fala assim para ela, quando ela já tá bem velhinha, ele fala: mãe, será que eu fiz as escolhas certas? Ter deixado, porque ele deixou o exército, abandonou o samba para se dedicar, né, aos trapalhões e tal, não sei o que, né? E aí ela começa a chorar e fala assim que tudo que ela fez pelo filho, por eles, né, porque ela tinha uma outra filha, foi para que eles pudessem ter escolha, porque ela não tinha. A única escolha que ela tinha era trabalhar e sustentar esses filhos. Então ela fala assim para ele: não pense se você fez as escolhas certas. Pense que você teve a chance de ter escolhas. Isso, gente, não é. A gente não tem que romantizar uma pessoa que não teve escolhas. Que escolha o cara lá do filme do Em Busca da Felicidade teve? Era aquilo, aquilo. Ele tinha que fazer alguma coisa para sustentar aquele filho, era os dois sozinhos e tal, né? Não é bonito a gente ter uma sociedade em que as pessoas não têm escolha. As pessoas têm que. A única escolha delas é: eu tenho que sobreviver a qualquer custo, dormir em banheiro de rodoviária com meu filho e tal.
A gente precisa fazer um episódio só sobre meritocracia, né? Vale um episódio
Nossa,
só
sim,
disso.
precisa.
É, porque é até como dica dessa parte, eu tenho duas, que é um canal no YouTube que chama O Algoritmo da Imagem. E ele traz muita informação sobre como a meritocracia que existe no mundo é uma mentira, sabe? Como existe menos de 1% que realmente consegue da pobreza à riqueza, mas muita gente que a gente acha que é isso, na verdade já era rico antes, já tinha. Não era rico, não passava fome, né? O não passar fome você já é rico, você já tem que entender isso. Que não passar fome já é uma riqueza, comparado à quantidade de pessoas que passam fome. E como esse filme do Smith mostra que ele é menos de 1% da população, né? Mas o. A sociedade adora pegar essa pessoa e falar que tudo é possível, que você que tá catando lixo na rua porque você não tem o que comer, se você se esforçar o suficiente, vai ser possível. Tipo, não, não vai. E, enfim, a gente vai ter um outro episódio aqui se a gente começar a falar disso. Vou parar aqui. Então, a dica é O Algoritmo da Imagem. E tem um vídeo também do Átila sobre meritocracia, que é uns 10 minutinhos ali, eu vou colocar também na descrição. Desse episódio sobre como é realmente quando você nasce na parte da pobreza, ou como é difícil você ir para a parte do dinheiro, e nem é sobre o dinheiro, sobre você ter comida, ter alimento, e quando você já nasce com alimento e com tempo, como é muito mais fácil você continuar com o alimento e com o tempo, porque você teve tempo. E você teve alimento para você conseguir pensar em arte, você conseguir pensar em escrever, aonde, como a Cintia trouxe, muitas pessoas não têm escolha nenhuma, né? Você tem que trabalhar o tempo todo para conseguir dar comida para seus filhos e para você mesmo. Quando você consegue ainda dar comida para todo mundo.
Ah, acho que é isso, né? Eu indico sim o filme do Mussum, gente. Quem estiver ouvindo a gente em novembro de 23, tá nos cinemas. Acho que a gente prestigiar o cinema nacional, ainda mais a história de um homem negro que marca a nossa infância, que tem uma história muito legal, além dos trapalhões, que é o legal do filme, é você conhecer esse outro lado, que a gente não tinha muito acesso, entender, né, como tudo isso aconteceu e tal. Sempre que, e assim, antes, já que a gente não vai deixar dicas de muitos filmes, mas sempre que você assistir esse filme de superação, assista, claro, com esse olhar do mérito da pessoa, que é meio, né? Enfim, ela se movimentou e tudo isso, mas também assista pensando que esse não deveria ser um mundo que existe desse jeito, que as pessoas não deveriam ter mérito por terem vencido a fome e tal, porque não deveria ter fome. As coisas deveriam estar mais equilibradas e mais bem. Distribuídas, enfim. Então, eu acho que é assim que eu quero fechar. Espero ter trazido reflexões aí para essas cabecinhas corajosas.
E eu queria fechar também com uma parte que esses filmes nunca mostram, que é. Eu lembro uma vez uma pessoa falando disso, que não mostra os 10 anos que eu passei fome. Porque vamos fazer um filme da pessoa só passando fome, não tendo o que comer. Não, ela só mostra os tópicos específicos. O Will Smith, aquele filme é um exemplo. Só mostra pequenos tópicos, a dor, e aí ele já supera. A dor, e ele já supera. Tipo, não mostra anos dele sofrendo daquele jeito. É só a superação que mostra. E aí traz essa energia gostosa. Que é óbvio que a gente quer energia gostosa, mas eu acho que o que você disse, Cintia, é o principal. A gente não deveria pensar que isso é normal. E não é normal. Não é normal sofrer desse jeito. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.